Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Atos 27. Em meio à tempestade, salvação garantida. Nós viemos aí de uma série de mensagens mais desafiadoras e espero que tenha te constrangido para a gente viver a missão, para a gente falar do Senhor Jesus enquanto é tempo, enquanto Ele não volta, e anunciar o nome, o único nome que pode salvar, que pode trazer esperança, salvação. E hoje quero mais pensar numa mensagem de conforto, de segurança. Obviamente a palavra de Deus sempre deve nos confrontar, então não é só para massagear o nosso coração, mas também trazendo maturidade. Atos capítulo 27, nós cantamos algumas músicas, fala do quê? Quem se lembra? É uma viagem, isso, uma viagem no mar Mediterrâneo, feita pelo apóstolo Paulo com mais 275 passageiros, pelo menos em algum momento aí da viagem tem esse número. E eu queria que você pensasse nesse capítulo como sendo um paralelo com a viagem da sua história, da sua vida. Então pense nessa viagem do apóstolo Paulo como sendo o que, que talvez tenha de similaridade com a minha viagem, com a minha história, com a minha vida aqui neste mundo. Antes da gente ler, a gente vai ler em três partes esse capítulo que é comprido, mas é bom a gente ler a palavra de Deus, né? E você vai ter que se concentrar para não ficar voando e saindo do salão enquanto a gente estiver lendo, para você pegar essa história que é bem interessante. Eu queria que você olhasse para esse mapa, porque nós vamos olhar para a história, a gente vai ler e a gente vai encontrar essas cidades saindo de Jerusalém. Você consegue enxergar Jerusalém aí, né? Até Sidom, o texto vai falar que eles chegaram lá a Sidom, depois eles tiveram que contornar a ilha de Chipre, até chegar à cidade de Mirra, se não me engano, está ali, na Lícia. Ali eles trocam de navio, trocam de embarcação para descer ali para Creta, e você vai ver no texto Bons Portos. Ali eles fizeram uma parada ali em Bons Portos. E chegando até Malta. O capítulo 27, na realidade, chega ali praticamente citando Malta, mas é a partir do capítulo 28. E o 28, então, que é a continuação para chegar até Roma. Tá? Então, só para você ter isso em mente, porque vai ter vários nomes aí, para você saber que é esse percurso que a história está nos relatando e nos contando. Tudo bem? Fotografa aí com os olhos aí esse mapinha e na leitura você vai poder então ter uma ideia melhor desse trajeto todo, comprido, grande, com vários perigos que essa tripulação toda fez. Então, comigo, aí se concentra para a gente pegar, e nós vamos ler do versículo 1 até o 26. Se não me engano, nessa primeira tacada. Então nos diz a palavra de Deus: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Lembra do Sidom? E Júlio, tratando Paulo com humanidade, que era esse centurião responsável pela viagem, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para Itália, nele nos fez embarcar. Então, trocaram aí de navio. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo: dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Quem já viveu um pedaço da sua vida assim, deixa levar, que está tão ruim que deixa correr? Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam comigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu queria então pegar essa história, e a gente tem mais um trechinho ainda, e fazer um paralelo com a nossa vida, com a tua vida, com a realidade nossa aqui neste mundo. Primeira coisa que eu queria destacar, é claro que a gente não vai conseguir explorar todo o texto, é o favor de homens. No versículo 3, vocês viram que Júlio, esse centurião, tratou Paulo com humanidade. Até permitiu lá em Sidom que ele fosse ver os amigos e receber assistência. Paulo encontrou favor desse centurião que era o responsável pela viagem. É bom encontrar na nossa vida favor de pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece. Quem já viveu isso? Já foi agraciado por pessoas assim, falando: nossa, fulano apareceu e foi uma bênção na minha vida, né? Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. A vida pode ser difícil. E talvez você viva situações assim complexas. Mas lembre-se, pense agora: puxa, estava difícil, mas Deus providenciou que eu caí no favor de uma entrevistadora, que eu caí no favor de um chefe que me agraciou num período difícil da minha vida, que eu estava doente, ele falou: não, pode se tratar, tal, né? Não pegou pesado. Quantas situações de graça que Deus não dá para nós em meio à nossa vida, às vezes difícil. E Paulo, prisioneiro. Mas esse Júlio foi esse instrumento para aliviar essa viagem tão, tão pesada. E eu fiquei lembrando de situações na minha vida onde eu caí nessa graça de pessoas que não precisavam fazer nada, mas fizeram. Um chefe da TV Cultura que vinha bater papo com o meu chefe, e ele tinha estudado na França, então de vez em quando a gente trocava uma palavra em francês e tal, e eu sei que foi criando uma amizade. Num determinado momento ele ficou sem um funcionário dele, e trocando ideia eu falei: eu topo, né? E aí ele falou: então pronto, né? Você pode assumir essa função de chefia, sem ter tido nada de especial, mas esse favor, essa graça de Deus. Quantas outras coisas fui me lembrando também. Um casal dessa igreja também nos ajudou no momento onde a gente precisava de ajuda para cuidar da Dona Conceição, também sendo generoso, sendo gentil. Favor, graça de Deus para situações, às vezes, um pouco mais tensas e difíceis de gerir. Eu me lembrei na outras situações também, num momento de desemprego, um homem temente a Deus, que também foi um auxílio. E a gente não simplesmente colhe isso, né? E pode achar normal, mas é o favor de Deus, né? A gente caindo na graça de pessoas, e como vocês sinalizaram também, viveram isso. Então, agradeça a Deus. Pode estar difícil, mas lembre disso. Deus, Ele dá esses gostinhos, essas graças durante a nossa vida, para a gente sentir que tem um Deus que está cuidando de nós e da situação. Ontem mesmo, um vizinho chegou assim: você pode descer? Falei, posso. Aí estava passando um carro de frutas, especialmente frutas, alguns legumes. Ele falou, pode escolher o que você quiser. Mas como? Ah, você já fez muito por mim, você já me ajudou muito. Eu fiquei constrangido, sem graça, né? Aí ele falou, enche aí, pega caqui. Aí o rapaz mesmo do que conhece, né, essa pessoa, foi lá colocando um monte de caqui. Leva manga também, e leva tomate, levei limão, banana, estou esquecendo, uva, uma feira completa. Falei, mas eu peguei o celular para fazer um pix, não, que isso, tal. Favor de Deus, né? Usando pessoas para cuidar, para dar. Fala assim, você não tá sozinho, né? Então lembre-se, agradeça agora seu coração aí, fulano, ciclano, coisa do passado, coisa mais recente. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Lembra de Daniel? Olha só o nosso povo no Egito. O Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Lembra disso? Né? E eles levaram um monte de coisa lá do Egito. Isso é coisa de Deus. Na nossa caminhada, Deus coloca pessoas. Segundo ponto aí da viagem. Nem sempre será velocidade de cruzeiro e céu de brigadeiro. Conhecem essas expressões? Né? E aí, logo na sequência, a viagem começa a ser complicada. Nesse trechinho, a gente vê contrários os ventos, vagarosamente, com dificuldade, não sendo permitido prosseguir, vento contrário, penosamente. Você já se sentiu assim? Parece que não vai, ou vai devagar demais, ou então tem vento contrário, parece que a vida não desenrola. Quem já viveu isso? Situações assim, né? Parece que está emperrado. Parece que busca de emprego não acontece, as finanças não fecham, um relacionamento que não vai para frente, talvez para alguns até separação, divórcio, um filho, um pai, uma mãe que decepciona, um chefe ou um amigo que pisa na bola com a gente, um acidente, uma doença. Mas Jesus falou que isso ia acontecer no mundo, passais por, mas tem de bom ânimo. Jó também diz, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. A questão toda não é se a gente vai passar por esses dias, mas como a gente vai passar por esses dias. Como você reage diante desses dias e desses meses, para alguns anos, complicados? Quando não temos expectativas, a palavra de Deus já nos disse. Não é você lutar para tentar eliminar as aflições, mas em meio a elas, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O que é esse bom ânimo? É uma ousadia diante do perigo de manter a confiança, de não se entregar, mas continuar falando, Deus falou que ia ter aflições, estou vivendo por elas, mas eu vou ficar animado num Deus que vai, que está no controle, que vai cuidar de mim. É para te fortalecer, é para te deixar mais firme nessa dependência de Deus. Não se deixe dominar pelo medo, mas confie. É uma palavra de coragem ativa. Qual que é a base desse ânimo que o texto nos fala? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, por quê? Ah, a base para a gente ter confiança, ter esse ânimo, é porque Jesus venceu o mundo. E que foi essa vitória? Sobre o que é a desgraça mais desgraçada? É a morte, é a perdição. E essa foi vencida. Então as nossas aflições, não serão maiores do que o que foi vencido, que foi a morte, que foi a destruição completa. Então eu consigo me animar porque eu sei que isso não vai ser pior do que aquilo que já foi conquistado por Cristo na cruz, que é a vitória sobre o pecado, sobre a consequência do pecado, que é a morte. Faz sentido? Eu preciso lembrar dessa verdade, para eu não falar assim, nossa, acabou para mim o mundo. Não, não acabou para você o mundo. O que levava o mundo a acabar já foi vencido. Agora as outras coisas são tribulações momentâneas, leves. É, mas você não sabe o que eu passo. É, mas aos olhos de Deus, nessa perspectiva da eternidade, é leve, segundo a palavra de Deus. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. A morte foi tragada por essa vitória de Cristo. Então eu preciso lembrar disso, para ter bom ânimo. Porque há um Jesus que venceu tudo aquilo que realmente atrapalhava e que me separava de Deus. E nós cantamos, nada, nada pode mais nos separar do amor de Deus. Terceiro aspecto aí nessa viagem, a quem você dá crédito? Paulo lhe advertiu, gente, a gente não vai ter que ficar por aqui, porque a viagem vai ser perigosa, vai ser trabalhosa, mas ninguém ouviu. Vai trazer danos, vai trazer prejuízo, mas Paulo não foi considerado. E para a gente entender melhor como que Paulo fala essas coisas, tem um detalhe ali no versículo 9. O dia do jejum havia passado. Vocês lembram desse? O dia do jejum havia passado. O que era esse dia do jejum? Era o Yom Kippur. Segundo for estabelecido lá em Levítico 16, 24 horas de jejum, de alimentação e tradicionalmente até de água, onde havia confissão de pecados, onde o povo se colocava diante de Deus. E isso acontecia entre setembro e outubro, finalzinho do outono. Depois do outono, o que vem? O inverno. Então, nesse período aqui, dizendo que o dia do jejum já tinha passado, já tinha se passado então meados de setembro, outubro, já estava no inverno. E no inverno, no mar Mediterrâneo, é tempestade. Não dá para navegar. E Paulo, conhecedor ali, ele sabia disso. Então, quando ele fala isso, não é que ele, de repente, teve talvez uma, né, uma visão aí especial, mas simplesmente por causa da navegação, nesse período não era para fazer mais. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Interessante nessa viagem, né? Com certeza, marinheiros experientes. Mas quando nós ignoramos o que Deus nos aponta, nos fala nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, vai dar ruim. Vai ser com prejuízo, vai ser com dano. Vai ser tipo assim, por conta e risco que você está indo, porque não era para ir, não era para fazer. E o que aconteceu? Um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio era arrastado com violência. O navio não podia resistir ao vento. Cessaram a manobra e deixaram-se levar. Mas porque lá atrás teve uma coisa que não era para insistir. Era para ficar ali, talvez passar o inverno, que era o projeto. E depois, então, vocês viram como essas navegações demoravam, né? Tinha que esperar uma estação toda para poder continuar a viagem. Mas eles não obedeceram essa informação tão importante. E esse é um quadro perfeito quando a nossa vida caminha sem a gente dar crédito ao que Deus nos diz. E o versículo 13, se você tem a sua Bíblia aberta aí, soprando, mas está aí também, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Gente, muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, mas as coisas até caminham bem. Fala assim, estou no caminho certo, está soprando brandamente, está tudo certo. Mas é engano. E como é que a gente, muitas vezes, pode não dar ouvidos a Deus? Contando com a nossa experiência humana, contando com a nossa lógica, com a opinião da maioria, ao invés da direção de Deus. Recentemente, ouvi um homem, um moço, né, da minha idade, falando assim, contando uma situação, e falou assim, eu sabia, Deus me falou assim, não, não faz, não vai. E eu insisti. Ele está amargando por uma decisão que foi clara, que Deus não queria, e avançou o sinal aí vermelho. né? Então, cuidado, seja cauteloso, não avance o farol vermelho. Se tem alguma coisa que não está descendo redondo, entenda que Deus quer o seu bem, Deus quer cuidar aí da sua vida. A quem você tem dado ouvidos na história da sua vida, navegando por esse mundo? E o versículo 13, essa expressão aí no original, alguém uma vez estudou isso e disse assim, olha, que o que eles estão querendo dizer nesse pensando eles ter alcançado o que desejavam, é, na verdade, crendo serem mestres dos seus objetivos. Interessante isso, né? Eles criam que eles estavam dominando o negócio. E não é essa sensação que a gente tem quando a gente vai por conta? Parece que está tudo certinho, a gente já fez a análise na nossa cabeça, está tudo redondo. Cuidado. Se a tua segurança está naquilo que você está aí interpretando, desconfie. Não siga o seu feeling, não siga o seu próprio umbigo, né? Mas seja humilde para que Deus sinalize essa direção. Não siga as tuas percepções, os teus raciocínios sem essa confirmação, vamos dizer, sem essa tranquilidade, saber que Deus que está por detrás disso. E aqui a pergunta, talvez, que todos vão fazer é: mas como é que eu descubro essa vontade de Deus, né? Como é que eu sei se eu devo ir, se eu devo ficar, se eu devo fazer ou não fazer, se eu devo falar ou não falar? Isso seria um assunto de uma outra mensagem ou de várias mensagens, mas só para não passar em branco, né? Algumas dicas aí. É importante que a gente lembre que, pelo menos quem estuda esse assunto aí, tem duas definições de vontade de Deus. Tem uma que é a vontade preceptiva de Deus. Isso tem um livro que fala sobre tomando decisões, né, assertivas, do pastor Heber Campos. Obrigado. A vontade preceptiva. Preceptiva vem de preceito. É tudo aquilo que foi revelado na palavra de Deus. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Tudo que ele deixou. Essa aqui está revelada. Você deve aprendê-la. Deve obedecê-la. Você pode segui-la sem medo, sem receio nenhum. Essa é a vontade que Deus quer entre os 10 mandamentos, toda a lei de Deus. E é através da obediência a essa vontade que nós vamos glorificar a Deus. Mas também tem uma outra vontade, que é a vontade decretiva de Deus, né? Essa vontade decretiva de Deus, dos seus decretos, que jamais vão falhar, a gente sabe que toda a vontade de Deus vai se realizar, mas é aquela que, na maioria das vezes, é secreta para Deus. Por que que Deus move as nações como ele move uma contra a outra? Eu não sei. É uma vontade que muitas vezes a gente consegue entender parte dela quando ela aconteceu, olhando para trás. Puxa, Deus está conduzindo essa história, né? São os decretos de Deus. Por que Deus pegou e escolheu Moisés para ser o libertador do Egito? Você não vai encontrar aqui, olha, vai ser, daqui 5 anos vai ser o Joãozinho que vai cuidar de tal ministério. A gente não tem essas coisas, né? Mas Deus, ele tem o controle dessa vontade aí, nesse controlando esse universo, esse planeta, a sua vida, a sua história, no micro, no macro. Tem a vontade decretiva de Deus. Quem ele decide salvar, enfim, na reforma, na época da reforma protestante, a vontade decretiva de Deus é que ele colocou muita gente para nascer no mesmo período, para serem esses homens que fizeram essa revolução, e a gente ter um novo período de resgate de Cristo na centralidade da palavra de Deus e tudo mais. Como é que ele, né? A vontade dele fez isso, fazendo nascer vários homens de Deus que se encontraram meio que num mesmo período, cada um num lugar, fazendo essa reforma toda protestante. São essa vontade decretiva de Deus, que a maioria das vezes é secreta. Por isso que Deus falou: não queira mexer e tentar saber o futuro. Deus é contra que a gente faça algum tipo de mecanismo para saber o futuro, para ler o que vai acontecer. Isso pertence a Deus. Nós temos a vontade revelada. Conheça, e você tem tudo aqui para tomar todas as decisões da sua vida. Até certa vez um jovem perguntou para um pastor, acho que eu já contei para vocês, mas eu já percebi que eu preciso contar 10 vezes para vocês lembrarem, né? Então vocês estão que nem eu, está tudo bem. Um jovem perguntou: pastor, a Bíblia, porque ele tinha pregado sobre a Bíblia, dá todas as pistas para a gente tomar as boas decisões. Ele falou: aqui não está escrito que como é que eu faço para comprar um carro, se eu posso comprar um carro, se eu devo comprar um carro vermelho, amarelo, que marca. Ele falou: tem sim. Pois tem sim. Então vamos lá. Que carro que você quer? Eu quero um Audi. Você tem dinheiro para comprar esse carro? Tenho. Então, você pode. Se você não tivesse, a Bíblia fala para a gente dever somente o amor. Se é para dever dinheiro, já tem um problema sério aí. Então, você tem? Então, beleza. Você quer vermelho ou amarelo? Ah, eu gosto do amarelo. Pois Deus te fez com vontade. Você gosta do amarelo? Pode comprar amarelo. O outro vai comprar vermelho, não tem problema. A Bíblia responde, você pode. Não tem problema. Está dizendo, ó, você pode comprar o Audi, você tem o dinheiro, a cor você pode. E mais uma coisa, para que vai servir esse carro? Ah, vou andar por aí para bancar o bom, né? Ah, então a Bíblia não deixa, não. Porque a motivação tem que ser para glorificar a Deus. Ô, pastor, assim não, não sei o quê, né? Então você corrige a sua motivação, depois você compra. Você tem respostas com os princípios e valores da palavra de Deus, você consegue decidir todas as coisas. Então, pensando nas nossas decisões, olhando para aquilo que já foi deixado por Deus, se tem alguma coisa que infringe e é contra a palavra de Deus, então não faça. Não faça porque não vai dar ruim. Então, aqui nós temos a orientação para a tomada das boas decisões. Ah, mas ainda não está redondo. Provérbios nos diz, na multidão de conselheiros, há segurança. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Procure pessoas de Deus que vão te ajudar se ainda não está claro. E nessa multidão de conselheiros, pessoas desejando agradar a Deus, vão te ajudar. Então Deus nos deu respostas para a gente não tomar caminhos que vão trazer aí vendavais e tempestades extras na nossa vida. A palavra de Deus diz, procurar é compreender qual a vontade do Senhor. É um exercício, nem sempre vem assim. Mas Deus quer que a gente acerte, então tem meios para a gente caminhar dessa forma. Uma quarta consideração aqui nessa nossa viagem, o que fazer na desesperança? Esse trechinho dos versículos 16 a 20 descreve que já há vários dias não tinha nem sol nem estrelas. Já pensou? Eles não enxergavam a luz, né? Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Quem já viveu, quem não está vivendo, o momento fala assim, não tem mais jeito. Estou desesperançoso, estou desesperançosa. Um cenário assim, parece que sem saída, sem solução. E aí eles fazem algumas coisas. Eles recolhem o bote. O bote era aquele barquinho que o navio grande arrastava, para quando chegava perto num porto, algumas pessoas descem, né, vai até a beiradinha, que nem o Genivaldo faz lá no Amazonas, né? Tem a lanchazinha que às vezes vem arrastada ali para ser um meio de as pessoas embarcarem e desembarcarem, para ser um socorro quando precisa de alguma coisa. Só que tinha tanta agitação tal que era perigoso esse barquinho, por exemplo, bater no casco do navio grande e causar dano. Então tiveram que recolher esse bote. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Cingiram o navio, que era passar cordas por baixo da embarcação para meio que amarrar, para segurar o barco junto, as tábuas juntas, para ele não se desfazer. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Sabe a armação, né? Lembrar que não é motor, né? Naquela época era vela, aquelas hastes gigantes. Então tiveram que arriar, abaixar todas essas velas. Aliviaram o navio. Valendo um bis que o pastor Léo vai dar para você, se você acertar. O que que esse navio carregava? Ele carregava, não era só de passageiros, também tinha carga. Quem prestou atenção no texto, aliás, a gente não leu, a gente vai ler ainda. Aí fica difícil, né? É o trechinho mais para o final. Alguém lembra? O que que o navio carregava? Olha com seus olhos, versículo 38. Aí, primeiro que achar, fala o que que eles estavam carregando. É um carregamento de trigo. Obrigado. Então eles tiveram que aliviar o navio, começaram a jogar o trigo para o mar. Jogar para aliviar o peso. Então pensei em duas frentes, o que fazer e o que deixar. E vamos falar só do cingir o navio. É uma expressão que a gente encontra na palavra de Deus, né? Que é botar esse cinto apertado aqui, né? E Efésios fala de se cingir com a verdade. Se fortalecer na palavra de Deus. O que pode trazer alguma esperança quando parece que não tem mais esperança? São as promessas de Deus. É se cingir com aquilo que a gente sabe que vai dar certo. Porque o que Deus falou vai acontecer. Então, se aproxime desse livro. E você vai ter palavras de segurança, de conforto. Você vai falar assim: tá bom, Deus, o Senhor prometeu que não estou sozinho. Tá bom, você vai ter que lembrar isso 10 vezes naquele dia, naquela situação. Mas é isso. Cingir-se com a verdade. Deixar as velas, arriar os aparelhos. Largar o controle nas mãos de Deus. Aliviar o navio, tirar as cargas. Isso tudo que a gente tem que se deixar. E aí a gente pode lembrar de Hebreus. Lembra de Hebreus? O que ele fala? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem vezes que, além de se cingir com a verdade, você precisa também, nesse momento difícil, falar assim: Deus, o que é que eu estou carregando que nesse momento não está fazendo diferença, não está ajudando? E talvez se desvencilhar de coisas que você vem carregando, que te trazem algum tipo de segurança. Às vezes são pessoas que, não, dessa não abro mão, não largo. Mas Deus talvez nesse momento está falando assim: essa pessoa não é tua segurança. Seja amiga, seja, ore por ela, não é para você rejeitar. Mas assim, ali não está o seu porto seguro. Às vezes é um chefe, a gente ouve: nossa, fulano que me garante aqui, né? Às vezes pode ser um parente, não, ele que é o meu, né? É ele que resolve as coisas. E aí Deus talvez está querendo trabalhar e falar assim: não, você tem que ter um ponto de apoio muito mais seguro do que pessoas. Ou às vezes coisas. Pode ser lá uma segurança numa reserva que você tem, pode ser na tua casa, pode ser em tantas coisas onde a gente se apega um pouco mais e vira um bote aí, salva-vidas. Se desembaraça dos pesos, dos pecados, para correr livre, solto, para navegar, para chegar no destino, sem arrastar coisas que não estão contribuindo para essa caminhada com o nosso Deus. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, espera nele. Tem um Deus que está trabalhando no meio desses ventos contrários. Mais um aspecto dessa viagem: não temas, não temas. Versículos 21 a 26, Paulo a bordo do navio dá um recado para os 275 passageiros: bom ânimo, não temam, tende bom ânimo, nenhuma vida se perderá de entre vós. Tudo isso a gente encontra nesse trechinho. Quando você estiver passando por dias assim difíceis, não temas, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. A gente precisa meditar e lembrar quem habita em nós, quem é esse nosso Deus. Ele que acalma a tempestade, Ele que é Senhor sobre todas as intempéries. A maior segurança que a gente pode ter é nele, é nele. Ainda que morramos, viveremos. Essa é a maior esperança do crente. E a gente precisa lembrar de que, mesmo quando parece que se dissipou toda a esperança de salvamento, que é o que o texto nos fala, ainda assim, não temas. E a gente vai encontrar várias vezes na palavra de Deus, Deus falando para pessoas: não temas. Abraão, Gênesis 15, não temas. Agar, Gênesis 21, não temas. Isaac, Gênesis 26, não temas. Raquel, Gênesis 35, não temas. Josué 1:9, não temas. Gideão, Juízes 6, não temas. Davi, não temas. A viúva de Sarepta, não temas. Maria, não temas. Assim vai, não temas, não. E alguém uma vez contou, eu não fiz esse cálculo aí, mas parece que tem 365 não temas na palavra de Deus, não para cada dia, enfim, se é literal ou não, mas para dizer que essa é a verdade que Deus quer que você absorva. Há um Deus que está dizendo para você: não tema, não tema. Vamos ler mais um trechinho de Atos agora, de 27 a 38, que diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Opa, algum sinalzinho aí de esperança. E lançando o prumo, acharam 20 braças, que deve dar perto de 30 e poucos, quem tem NVT aí, 37 metros, alguma coisa assim. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 10 a menos, 15. E receosos, acho que era 15, né? Nem sei se fiz o cálculo certo. 20, não 15, não, 5, né? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. A proa é na frente, a popa é atrás. E oravam para que rompesse o dia. procuravam os marinheiros fugir do navio. E tendo arriado o bote no mar, então ele tinha sido recolhido, agora eles põem no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas a bordo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Agora chegou o versículo do carregamento lá do nosso navio. Temos duas coisas interessantes nesse trechinho: âncora e bote. Versículos 27 a 32. Lançaram quatro âncoras da popa, que é a parte de trás. Quem se lembra onde está escrito âncora na Bíblia? Hebreus, legal. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. A esperança de estar com Cristo para todo sempre é uma âncora. Aqui foram jogadas quatro, né? Então, quando passaram 14 dias sem conseguir enxergar nada, assim mesmo, se acontecesse com você, tenha uma esperança, que é essa certeza que Cristo vai voltar e de que Ele vai nos levar e você vai viver eternamente com Ele. Isso tem que, essa certeza tem que te fazer, nesse momento, falar assim: tem coisa boa para vir, tem coisas boas que vão acontecer, e eu não preciso me entregar a isso como sendo esse o fim. O fim é mais seguro, mais bonito, que a eternidade com o nosso Deus. É uma segurança para a nossa, é a âncora da alma, né? Não é das ideias, é âncora aqui dentro. Olha, eu vou estar com Cristo para todo o sempre. Glória a Deus por isso, né? E a outra coisa que eles fizeram é que eles cortaram as cordas do naviozinho, do barquinho, também deixando qualquer esperança que não fosse no Senhor. Esse botezinho pode representar todas as nossas salvações extras, né? Os nossos jeitinhos, que a gente vai pegar esse botezinho, a gente vai chegar lá. Não, agora a gente vai fazer uma coisa assim e vai melhorar, né? Todas as nossas ideias. E Deus fala assim: corta as cordas desse botezinho. A solução está em outro lugar, não está nessas soluções humanas. E ainda pensando nesse ambiente do que é importante aos olhos de Deus, e que quando a gente está na tempestade a gente se esquece. Você se lembra quando Jesus mandou 70 discípulos de dois em dois? Que eles curaram, expulsaram demônios e fizeram milagres e tal. Quando eles voltaram, qual que era a alegria deles? Os espíritos se nos submetem. Jesus era uau, a gente falava e os espíritos iam embora, e o negócio era tremendo. E Jesus falou assim: eu dei poder para vocês para fazer tudo isso, mas alegrai-vos. Qual que é a maior alegria que Jesus quer que a gente tenha? Não é o poder que Ele nos deu para fazer algumas coisas. Alegrai-vos porque o nome de vocês está arrolado nos céus, no livro dos céus. Ele está só lembrando, gente, tudo isso legal, mas tem uma coisa bem melhor, que é o que ainda está por vir, que se você tem o seu nome escrito no livro da vida, então tem uma eternidade, e isso aqui vai ser pouco tempo. E quando a gente passa pela tempestade, a gente pensa que a nossa vida é só isso, e eu preciso lembrar dessa esperança, dessa alegria maior. Teu nome está no livro da vida? Então pode voltar para casa tranquilo, pode descansar. Aguenta firme, tem bom ânimo aqui, mas tem uma esperança eterna, onde você tem uma casa à tua espera, sem financiamento, pela caixa, nem por nada. Não vai pagar juros, você vai chegar lá, já vai estar mobiliada, prontinha para você, sem que te custe nada. Você vai talvez morar do lado de um ou outro aí, né? Aí você negocia lá se você não gosta de um ou outro, né? Mas é essa esperança, é isso que importa. Sétima consideração. Tem 22, tá, gente? Alimento. Paulo fala assim, alimentem-se. Disso depende a tua segurança. Se você não se alimentar desse livro, porque quando a gente está na tempestade, a gente fica se enrolando com as horas, com o tempo, e esquece o que é prioritário. É nessas horas que você tem que redobrar o seu tempo de conhecimento de Deus através da leitura da palavra de Deus. Você não pode desprezar isso. Isso depende da tua segurança. E se você está passando por um momento difícil e está deixando a palavra de Deus, você está com a segurança comprometida. Porque disto depende a segurança. Paulo fala, alimentem-se, alimentem-se. Então é a palavra de Deus. E a última consideração, é o último trechinho, talvez o mais bonito dessa história. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Eu quero reler dois, três trechinhos. Versículo 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, correntes de água, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel. Qual foi o resultado da viagem? E foi assim que todos se salvaram em terra. Que lindo! Onde eles encalharam? Onde tinha duas correntes que se encontravam. Meus queridos, onde é que nós encontramos duas correntes? Onde a gente deve encalhar o nosso barco, a nossa vida, e achar ali segurança? A cruz de Cristo. É na cruz onde os dois madeiros se encontraram, formando essa cruz. É ali que há salvação para todos. É ali que há maior segurança no meio de uma vida completamente tempestuosa. É nessa cruz que se encontram a justiça e a graça, o juízo e a misericórdia, Deus e o homem, você. É ali que há esperança de salvamento, e somente ali. Não foi a habilidade, a experiência dos marinheiros, não foi a sabedoria de Paulo, mas é a cruz de Cristo que é a solução para a tua vida, para a minha vida. A cruz não é apenas para a salvação. A cruz é o meio de você viver aqui neste mundo. Porque tudo aquilo que atrapalha a gente nesse mundo tem a ver com o pecado. E é na cruz que tem a solução para o pecado e a consequência do pecado. A tempestade não foi o fim da história. O naufrágio não foi o fim da história. O fim da história é a salvação para quem encalha a sua vida diariamente na cruz e aos pés do Senhor Jesus. E assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hoje ainda existe um lugar para você encontrar essa segurança. Se as coisas estão ruins, é na cruz que você vai encontrar uma vida plena e tudo aquilo que você precisa. Se esconda nesse lugar onde a proa ficou bem fixa, a polpa até ficou destroçando, mas aquele encalhamento trouxe segurança para todos. E é na cruz que você vai encontrar essa vida plena de satisfação, de alegria e de segurança. Eu queria só repassar rapidamente algumas coisas para você levar para casa aí para a semana. Deus faz você encontrar favor de pessoas. Agradeça por isso. 2. Aflições virão, mas tenha bom ânimo. Jesus já venceu o mundo. 3. Dê crédito a Deus e às pessoas de Deus. Cuidado para você não ser enganado pelo seu raciocínio humano. 4. Na desesperança, fortaleça-se na verdade e lance fora tudo que é peso inútil que você está carregando. 5. Não temas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 6. Lance a âncora da esperança, de saber que você vai estar com Cristo se você já é dele para sempre. A esperança é Cristo. Corte as cordas dos botes salva-vidas que te trazem algum tipo de segurança. 7. Alimente-se da palavra de Deus. Não brinque deixando sempre para amanhã. Leia a palavra de Deus, se alimente-se diariamente. 8. É tudo na cruz. É ali que você vai viver uma vida plena. Ali, nesse lugar, onde foi tudo vencido. Onde você não tem mais nada para tentar conquistar. Já foi conquistado pelo nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado porque no Senhor Jesus há plena satisfação. E mesmo que a vida possa ser difícil, há no Senhor Jesus uma paz, uma quietude que só o Senhor dá. E nós queremos renovar a nossa dependência de Ti, o nosso amor e a nossa esperança, confiança de que é em Ti, somente em Ti, que nós esperamos, dependemos. Nós nos colocamos aqui como que novamente, Deus, aos pés dessa cruz, onde tudo foi conquistado vitoriosamente com a Tua morte, e dizer que é ali que nós queremos viver essa nova semana à nossa frente. Para a Tua glória, Deus, fortalece os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão passando por lutas, por situações de tempestade, que eles sejam renovados nessa esperança e nessa confiança de que há um Deus, e que Deus sabe o que está fazendo, e levando a nossa vida para essa salvação certa e segura, Deus. Tira, Deus, os olhos, como Pedro ali, para tempos, ventos, tempestade. Guarda os nossos olhos colocados em Cristo, aquele que permite até que nós andemos sobre as águas, nesse sentido figurado de estar acima, Deus, daquilo que vem para tentar nos afundar. E que nossa confiança seja renovada naquele que é o vitorioso e que nos oferece toda essa segurança. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.